A Rádio Nova York vai conversar com o vice-ministro Ramaís de Castro Silveira. Ele fala conosco direto de Brasília. Vice-ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Nova em primeiro lugar.
Eu que agradeço pela atenção.
Qual é a importância da aprovação dessa lei nesse momento?
Nós estamos hoje saindo de um ato muito importante que o governo brasileiro, em nome do Estado brasileiro, levou avante, que é a firmatura, a sanção presidencial do projeto de lei que institui a Comissão Nacional da Verdade e da Memória no Brasil. E ainda podemos, num gesto de sapiência política do Parlamento brasileiro, no mesmo ato, sancionar também a Lei de Acesso à Informação Pública. São duas demandas absolutamente vinculadas à pauta de direitos humanos, até mesmo porque, no que diz respeito à Lei de Acesso à Informação, o Brasil afirma para si e para o mundo que nenhum documento público brasileiro, seja na esfera do Poder Federal ou dos estados e municípios, pode ser dado a qualquer tipo de sigilo se esse documento trouxer algum aspecto que diga respeito à violação de direitos humanos. E, fundamentalmente, no caso do projeto de lei que institui a Comissão Nacional da Verdade, ele, além de permitir que nós tenhamos um grupo de pessoas que, por um período determinado, vai avaliar todo o conjunto de violações levadas a cabo pelo Estado na época do período ditatorial, da ditadura civil-militar brasileira, esse projeto de lei também traz para o ordenamento jurídico brasileiro um novo direito humano, que é o direito humano fundamental à memória e à verdade. E isso, no caso do ordenamento jurídico brasileiro, é muito relevante, porque é um novo direito fundamental que se incorpora e, uma vez incorporado, jamais deixará de fazer parte do ambiente constitucional brasileiro. Então, nós estamos falando aqui de dois grandes gestos, um deles que é a própria comissão, que se formará, mas o outro é a agregação desse novo direito. Eu diria que esses são os dois grandes aspectos, e durante seu funcionamento, a Comissão da Verdade terá um papel, ao longo desses dois anos de funcionamento, de trazer à lume alguns aspectos e alguns tipos de procedimento que essa ditadura civil-militar tinha durante o período que vigeu no Brasil e que até hoje não são ainda de conhecimento do público brasileiro e do mundo. Isso que nós esperamos que esse grupo de pessoas vá poder fazer.
Mas na prática, quando o senhor fala, por exemplo, que os crimes serão apurados, eles também serão punidos? O que vai acontecer na prática com relação à informação que se vai obtendo?
Eu diria que, em virtude de nós estarmos num Estado federado, democrático, constitucional, e que tem, entre as suas formas de limitar o poder arbitrário, a divisão do Estado em três poderes, essa comissão vai funcionar no âmbito do Poder Executivo. E ela tem um papel de levantar informações e de dar ao povo brasileiro, subsidiar o povo brasileiro, sobre que violações ocorreram ao longo do período de ditadura. A comissão, portanto, não é um órgão do Poder Judiciário. E no Brasil democrático e no mundo civilizado democrático, nós temos no Poder Judiciário a possibilidade de punição. Então, qualquer debate sobre uma possível punição ou não a partir destes fatos que foram e vão ser dados ao conhecimento por parte da comissão é uma tarefa do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, a eles compete levar ou não a cabo a possibilidade de punição. De fato, esse não é um papel da Comissão da Verdade.
Vice-ministro Ramaís de Castro Silveira, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, acabou de soltar um comunicado parabenizando, obviamente, a Comissão da Verdade e da Memória no Brasil e também dizendo que essa medida ela é essencial e ela é um primeiro passo na direção de curar as feridas do passado. Como é que o senhor vê esse funcionamento com base nas palavras da alta comissária?
Está absolutamente correta, porque muitos têm dito que não seria desejável, neste período histórico em que o Brasil atinge uma posição de relevância, não só econômica, mas política e social no âmbito internacional, que não seria desejável, num período tal, trazer à lume determinados aspectos da nossa história que não são aqueles que mais nos orgulham, e que isso poderia abrir feridas ou gerar alguma suscetibilidade. Nós entendemos exatamente da forma contrária, porque muitos que consideravam que essa página da história do Brasil já estava virada, não consideram que nós só podemos, ao virar uma página, fazê-lo quando ela já está lida. Então, o símbolo, e eu agrego, portanto, a fala da alta comissária, esse aspecto, o livro só pode ter essa página virada quando essa página for lida. E eu acho que o papel da Comissão da Verdade vai ser exatamente de permitir que nós leiamos a página, para aí sim, então, poder virá-la. Nós queremos virar a página, mas desde que ela tenha sido dada ao conhecimento de toda a nação brasileira, não só das gerações que lá viveram naquele período, mas principalmente, como disse a presidenta Dilma no ato de hoje, para as novas gerações que não tiveram vivência desse período de autoridade máxima arbitrária do Estado e de violação de direitos humanos.
Vice-ministro Ramaís de Castro Silveira, é um grande prazer falar com o senhor. Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, apenas que nós esperamos muito que essa experiência brasileira ela possa ser orientada por todo um manancial, e isso tem muito a ver com o papel da Organização das Nações Unidas e todos os estados soberanos que a compõem, porque a Comissão da Verdade Brasileira não é uma inovação institucional que o Brasil traz, ao contrário. Ele aprende da experiência de mais de 30 países que em vários continentes tiveram as suas Comissões Nacionais da Verdade, com os mais variados formatos, com as mais variadas composições, tempos de duração, mas todas elas com um único objetivo, com um único desiderato, que é o de alcançar para todas as nações a maturidade das suas democracias, consolidar essas democracias não a partir de um aparato burocrático ou de um aparato de força do Estado, mas sim a partir da consciência social, e que o mais importante é garantirmos a democracia e o respeito aos direitos humanos e às liberdades públicas. É isso que essas ditaduras todas, que são passadas a limpo nas comissões da verdade, precisam se trazer a lume dessas ditaduras para que nunca mais aconteça. Eu acho que esse é o símbolo que nós temos, e o mundo civilizado todo traz esse aporte para o Brasil, que agora também quer dar o seu gesto nessa mesma direção. Agradeço muito à Rádio ONU e a todos os grandes trabalhadores que aí estão, que levam a todos esses países de língua portuguesa a nossa possibilidade de estar avançando assim no Brasil.